Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a essa quarta edição do Eleição na Mesa, o programa do Estadão sobre as eleições de 2022. A gente está sempre aqui às segundas-feiras, às 11 horas, ao vivo pelo portal do Estadão e pelas nossas redes sociais. Em seguida, se você quiser, você também pode acompanhar esse programa, que vira podcast, pode acompanhá-lo então por áudio, no seu canal de áudio preferido, ou ainda pelo Twitter e também pelo YouTube. Bom, meu nome é Adriana Ferraz, eu sou repórter de política aqui do Estadão, é a minha primeira vez no programa. Quem estava nas outras edições é a minha colega lá da editoria de política, Bia Bula. A partir de agora a gente se reveza então no comando aqui desse programa, que tem sempre a Eliane Cantanhede e o Felipe Moura Brasil. Então, gostaria já de dar bom dia aos dois. Bom dia, Eliane, que legal falar sobre a eleição de novo com você.
É um prazer, Adriana. A gente já vem cobrindo outras eleições. É um prazer estar aqui com você, com o Felipe e com vocês que estão nos assistindo.
Isso aí, obrigada para mim também. Felipe, ainda não nos conhecemos pessoalmente, vamos conversar por enquanto aqui online. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Adriana. É um prazer fazer esse programa com você também e com a Eliane, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Não é um holograma, é uma pessoa real. Ela está aqui no Rio de Janeiro e nós nos encontramos ontem. Vamos com tudo e sejam bem-vindos também todos os espectadores.
É isso aí. Bom, gente, tem muita coisa para a gente falar hoje. A gente então vai falar sobre pesquisas eleitorais, pesquisas de intenção de voto para presidente. Hoje saiu uma pesquisa fresquinha que a gente já vai comentar. Vamos falar também sobre o início da campanha eleitoral. Parece que a gente já está em campanha há muito tempo, mas a campanha começa de fato só amanhã, dia 16, é quando os candidatos podem então começar a pedir votos aos eleitores. A gente vai falar um pouquinho das estratégias dos candidatos e também, como não poderia deixar de ser, a gente vai relembrar o que aconteceu no dia 11 de agosto, quinta-feira passada, a leitura da carta aos brasileiros e brasileiras lá no Largo de São Francisco, um ato muito simbólico em defesa da democracia, que teve presente lá o nosso convidado muito especial de hoje, que é o eterno ídolo do Corinthians, Walter Casagrande. A gente vai ter o prazer de falar sobre política também com ele um pouquinho mais tarde. Bom, para começar então, vou puxar aqui com vocês a pesquisa que saiu hoje, encomendada pelo banco BTG Pactual para a FSB, uma pesquisa que a gente já vem acompanhando, né, os seus resultados. E hoje a pesquisa mostra, então, uma retomada de fôlego, a gente pode dizer isso, sobre o presidente Lula, sobre Jair Bolsonaro, né? Os dados mostram que Lula marca nessa pesquisa 45% e Bolsonaro 34%, então, na pesquisa divulgada hoje. Na semana passada, essa diferença entre eles, que hoje é de 11 pontos, era menor de 7 pontos percentuais. Dá para dizer que é uma retomada? Queria ouvir os dois, então, sobre essa pesquisa. Eliane, sempre nós começamos, as mulheres, com você, então.
Olha, eu acho cedo ainda para dizer que é uma retomada, mas pelo menos é um alívio na candidatura do ex-presidente Lula. Por quê? Porque os indicadores todos mostravam, todas as pesquisas, inclusive o agregador do nosso Estadão, que a diferença do Lula, apesar de ainda confortável, vinha se estreitando. Então, essa pesquisa de hoje dá um alento, um alívio, principalmente porque vem depois do início da execução da PEC da reeleição, né? O governo e o presidente Jair Bolsonaro despejando muito dinheiro para a população mais carente, né? O Auxílio Brasil aumentando de 400 para R$ 600, também o voucher dos caminhoneiros, voucher dos taxistas. Isso não se refletiu nessa pesquisa que saiu hoje ainda. Estava todo mundo esperando que eu acho que o Felipe vai concordar comigo, todo mundo esperando que o Lula fosse cair um pouquinho e que o Bolsonaro fosse ter uma boa recuperação. Isso não aconteceu, né? Como você disse, Adriana, a diferença entre os dois, que é muito confortável para o Lula, ela não apenas se manteve, como aumentou. Né, o índice, né, os valores aumentaram pró-Lula. Isso é uma espécie de surpresa, né? Isso é bom para o Lula, dá uma certa tranquilidade ao Lula e cria aí a apreensão na equipe do Bolsonaro. Mas, só para concluir, Tem muito mais pesquisa essa semana. Portanto, o alívio é hoje, mas cada dia sua agonia para as duas campanhas.
Felipe.
Pois é, Adriana, concordo plenamente com a Eliane em relação ao alívio temporário para o Lula, porque o efeito da PEC do desespero, que é sempre bom lembrar, e eu sempre vou lembrar, foi aprovada no Congresso Nacional com os votos dos petistas, ainda não foi sentido completamente, mas pode ser, e isso pode render alguns pontinhos para o Bolsonaro. Evidentemente, a campanha do Lula atua para neutralizar isso. Ele já fez aí um tour pelo Nordeste, falando para os beneficiários receberem esse aumento que ele diz querer manter em 2023, embora não dê tantos detalhes sobre a origem do dinheiro, mas que não é para votar no Jair Bolsonaro. Para o Jair Bolsonaro não foi muito bom, porque o próprio recuo leve, pontual no preço dos combustíveis, parece que não fez um efeito tão grande. E teve também o fato da desistência do André Janones, que acabou optando por apoiar o Lula e que está atuante nas redes sociais, principalmente, que ele tem um certo domínio, em defesa da candidatura do PT. E isso pode ter rendido alguns pontinhos, já que o Janones aparecia em algumas pesquisas com 2 pontos, e houve essa oscilação do Lula para cima com 2 pontos, Bolsonaro para baixo com 1, tudo dentro da margem de erro. Ainda não é um movimento consolidado, mas é um respiro aí para a campanha lulista. Mas, repito, o mês de agosto passando, setembro chegando, novo aumento e eventual sentimento de que houve uma mudança para o orçamento familiar, isso pode render alguns pontos para o Bolsonaro. Agora, contra ele, ainda tem o preço dos alimentos alto, de maneira que essa inflação, esse ponto específico da inflação, ainda pode atuar pela corrosão do poder de compra, mesmo entre os beneficiários. Então, não se tem a exata dimensão do quanto de efeito positivo eles vão sentir. Então, essa briga vai se estender nas próximas semanas.
E esse Auxílio Brasil, que você tão bem lembrou, foi a primeira parcela a ser paga, né? A campanha do presidente conta com os outros pagamentos até o dia 2 de outubro, para ter essa percepção maior nas pesquisas. Agora, falamos do Janones, então, desistiu da corrida presidencial na semana passada, apoia Lula, fez inclusive uma live com o presidente no final de semana, para mostrar aí, tentar recuperar Lula nas redes sociais. Na avaliação de Janones, a campanha precisa desse gás nas redes, né? E a pesquisa de hoje também mostra, então, os demais candidatos sem Janones. A gente tem os que pontuam: Ciro Gomes oscilou também nessa pesquisa, de 8 para 7, um ponto, e também Simone Tebet, de 3 para 2. O que falar desses demais candidatos, as pesquisas, então, a gente se aproximando da eleição, já deveria estar no tempo deles terem alguma reação nas pesquisas, Eliane?
Olha, primeiro eu queria concordar com o Felipe da importância dos Janones. O Janones tem duas alavancas muito importantes que acrescentam valor, vamos dizer, à candidatura do Lula. É que ele é de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado-chave, né, o segundo maior eleitorado do país, e que, né, dizem as más línguas, diz a lenda e diz a realidade, que quem não ganha em Minas Gerais não ganha a presidência. Então, é um fator importante. Mas o mais importante é exatamente o domínio do Janones sobre as redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro dá um banho nas outras candidaturas quando você olha rede social, mas o Janones é mais forte nas redes do que o próprio Lula, né? Então ele agrega muito à campanha. Quanto a Ciro Gomes, Simone Tebet, eles são fatores importantes nas eleições. Não é para ganhar, não é para perder, o fato é que eles tem pontos que podem, por exemplo, definir a eleição em primeiro turno ou em segundo turno. Por isso, tanto o Bolsonaro quanto o Lula prestam muita atenção aos dois lanterninhas ali nos 4 primeiros colocados. O Ciro, que nunca chegou aos 10%, que faz uma campanha muito forte contra o ex-presidente Lula, mas que não tem alternativa, né? Ele pode chegar no final, na reta final, ele pode ser desidratado pelo chamado voto útil. O Lula trabalha muito na linha do voto útil, ou seja, quem ainda não veio, o antibolsonarismo que ainda não veio, tem que vir. E isso pode minar os votos do Ciro Gomes na reta final. Quanto a Simone Tebet, a Simone Tebet é do MDB, um partido que tem muita ramificação no país, mas a gente lembra, né, a pressão que houve antes do lançamento oficial da candidatura dela, do MDB lulista, para que não fosse lançada uma candidatura própria. O senador Renan Calheiros de Alagoas, inclusive, entrou na justiça e perdeu, querendo evitar o lançamento da Simone Tebet. Eles podem ter poucos votos, mas eles têm importância na campanha, principalmente na reta final.
Eles somam 10 pontos, né, Felipe? Essa margem aí, né, que realmente poderia dar uma eventual vitória a Lula no primeiro turno.
Veja que o André Janones, que tinha 2 pontos, já fez uma pequena diferença no resultado dessa pesquisa ao apoiar o Lula. O Ciro tem 8 pontos, só que o Ciro diz que não vai apoiar ninguém. Ele já se cansou, inclusive, de ficar ao lado do Lula, e ele faz críticas sobre a corrupção, sobre a competência, sobre as contradições morais, econômicas, etc., em relação ao petismo. E o Jair Bolsonaro, que ele nunca apoiou, aí que ele não vai apoiar mesmo. Então, são pontos realmente muito importantes. Agora, era esperado que o Ciro ficasse empacado ainda nessas semanas. O que poderia mudar para o Ciro é o começo do horário eleitoral gratuito, porque ele conta ali com o marqueteiro João Santana, que tem um histórico aí de competência eleitoral, apesar de todos os abusos, para usar a palavra talvez até generosa, da propaganda petista, que dizia que os adversários não iam deixar comida na mesa, que iam acabar com Bolsa Família, etc., embora o Ciro culpe o responsável pela campanha, que era o Lula ou a Dilma Rousseff. Então, isso ainda não começou, vai começar agora, nessas próximas semanas, seria um fator novo a se avaliar. Sempre fica aquela discussão se as redes sociais têm mais peso, se hoje o horário eleitoral gratuito não tem tanto peso assim, mas as peças que são produzidas para TV e rádio muitas vezes também circulam nas redes sociais. A dificuldade do Ciro, me parece, nesse momento, é furar a bolha bolsonarista, é furar a bolha lulista, é entrar e falar para esse eleitorado, porque dentro de cada eleitorado do Lula, do Bolsonaro, você tem uma margem ali de eleitores infiéis, eleitores que escolhem o Jair Bolsonaro como voto útil contra o Lula e eleitores que escolhem o Lula como voto útil contra o Bolsonaro. Quer dizer, sobre esse eleitorado, essa pequena parcela do eleitorado de cada um que é mais infiel, o Ciro Gomes poderia ter alguma ascendência, se ele encaixasse realmente um discurso, uma mensagem bastante eficaz. Mas se ele não consegue ir subindo alguns pontinhos para mostrar que a sua candidatura é viável, fica mais difícil de atrair esse eleitorado e mais difícil de não perder eleitores para o Lula, principalmente, já que é uma candidatura mais no campo da esquerda, para o voto útil no primeiro turno contra o Jair Bolsonaro. Então essas são as dificuldades que o Ciro Gomes tem nesse momento. E a Simone Tebet, ela teve uma candidatura com lançamento tardio, formou a chapa recentemente com a Mara Gabrilli, do PSDB, está tentando atingir ali o eleitorado feminino, é um eleitorado que tem uma parcela muito grande, ainda indecisa sobre quem votar, e ela vai precisar também encaixar esse discurso nessa nova fase da campanha. Agora, é tarde, é uma campanha muito pequenininha, a gente já está no meio de agosto, essa segunda quinzena de agosto e o mês de setembro, no comecinho de outubro já é a eleição. Então, teria aí de haver um crescimento vertiginoso, de certa forma milagroso, desses dois candidatos. Vamos ver se eles conseguem roubar alguns pontinhos nas próximas semanas e, de repente, surgindo um fato novo, potencializar isso. Mas, nesse momento, não é a hipótese mais provável.
Agora, Felipe e Eliane, a gente viu na semana passada o que pareceu aí uma nova estratégia da campanha de Bolsonaro, que foi dar um maior protagonismo, se a gente pode dizer assim, à primeira-dama Michele Bolsonaro, especialmente ali naquela parcela do eleitorado evangélico, né? Vimos a Michele Bolsonaro durante um culto no domingo passado, dia 7, dizendo que o Palácio do Planalto ele estava consagrado aos demônios quando os governos eram do PT e que agora o Palácio do Planalto está consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Ela falou isso diante de uma plateia de evangélicos muito entusiasmada, e também na mesma semana ela fez um post mostrando um ritual de uma religião africana, Umbanda, e também faz uma crítica ao candomblé, que Lula participou no ano de 2021, e ela então associa essas duas religiões africanas às trevas, numa guerra aí que muita gente fala do início de uma guerra religiosa. Vocês veem essa estratégia de Bolsonaro como uma estratégia que pode realmente fortalecê-lo nesse eleitorado evangélico que hoje é considerado tão importante para decidir uma eleição? Eliane.
Adriana, na verdade, isso caracteriza o vale tudo de campanha, porque pode favorecer conseguir conquistar aí uns pontinhos do eleitorado religioso, do eleitorado religioso que já está com o Bolsonaro evangélico, e do eleitorado feminino, sim, pode. Mas à custa do quê? À custa dos interesses da nação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro já faz campanha radical, apologia das armas no Brasil, né? Então a gente vê o resultado disso, é que a população civil está armada, o controle sobre armas de civis arrefeceu, perdeu força, porque o Bolsonaro tirou as condições do exército e tirou inclusive os instrumentos do exército para monitorar isso mais firmemente como antes. Então a gente já tem uma população armada. O Bolsonaro vem e vai e a população fica armada, e a população dele. Aí dá aquela coisa lá de Foz do Iguaçu, que um sujeito armado entra numa festinha e mata o aniversariante que ele nunca viu na vida. Então, arma mata. E isso vale também para a corrosão de uma das grandes características positivas do Brasil. Assim como é multirracial, o Brasil é multirreligioso, né? As religiões convivem bem, se aceitam, se respeitam, né? E eles estão quebrando essa cultura histórica do Brasil, uma cultura do bem, né? Isso é gravíssimo. A Michelle Bolsonaro é, sim, um fator importante para o Bolsonaro. Às vezes eu me pergunto, quem é o candidato? É o Bolsonaro ou a Michelle? Mas a Michelle, ela é uma fanática religiosa que leva seguidores evangélicos para dentro do Palácio do Planalto de madrugada para fazer orações. O Palácio do Planalto não é da Michelle, não é propriedade do Bolsonaro. Ela não tem direito de fazer isso. E ela está jogando a população contra uma religião, religiões de origem africana, né, religiões de origem o candomblé, a umbanda, que são religiões que atingem milhões de brasileiros, e principalmente brasileiros pretos, de origem africana. Isso é bom para o país? Isso pode até reforçar a base evangélica, a base de setores do eleitorado feminino do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vai, né, e o Brasil fica. E isso vai deixando o país armado e um país lutando na arena religiosa. Eles estão trazendo para o centro da arena eleitoral a Deus e as religiões, criando uma guerra entre as religiões. Eu acho perigosíssimo. Pode ser bom para o Bolsonaro? Pode, mas ele tem que ter responsabilidade com o país. Ele não se diz um patriota?
Pois é, e Felipe, no discurso dele, que a gente acompanha em eventos públicos, ele tem puxado isso, né, dizendo que é uma guerra do bem contra o mal. Sempre relacionando a Deus, né, e relacionando Lula e seus adversários ao lado do mal, né? Isso é uma coisa que na campanha será que vai ser, você acredita, mais então intensificada a partir de agora? E lembrando também que amanhã, que é a data que começa a campanha oficial, a Eliane falou do que aconteceu em Juiz de Fora em 2018, quando ele levou uma facada, quase morreu, né? Ele então de novo numa decisão simbólica, vai iniciar a campanha em pleno horário de trabalho, é bom a gente dizer isso, amanhã é terça-feira, ele vai estar lá às 11 da manhã, para iniciar a campanha dele, a reeleição, justamente em Juiz de Fora, Felipe.
Pois é, Adriana, há muitas nuances aí que geralmente são ignoradas nesse debate, que é mais um fla-flu com viés religioso, então eu gosto de colocar aqui diversas nuances. Esse discurso da luta do bem contra o mal, com o Bolsonaro encarnando o bem, tratado ali pela própria Michelle Bolsonaro como um enviado de Deus e por ele próprio como alguém em missão de Deus, é um discurso maniqueísta. E o maniqueísmo original, lá dos primeiros séculos, ele foi combatido pelo Santo Agostinho, por exemplo, que havia aderido ao maniqueísmo na sua juventude e depois de convertido ao cristianismo, combateu aquele mal, porque inclusive percebeu que qualquer pessoa pode posar como bem e fazer essa transmutação, né, do bem em mal, do mal em bem, e isso é muito perigoso. Então é um discurso que vai contra a própria doutrina cristã. Outra coisa que vai contra é esse messianismo bolsonarista. Então, ele se coloca e é colocado pela sua esposa como alguém numa condição similar a Jesus Cristo. E isso também vai contra a tradição religiosa. Então, acho inclusive que a oposição no Brasil, se é que se pode chamar assim, ela falha muito em demonstrar como as práticas da família Bolsonaro contradizem o discurso cristão, em vez de atacar o discurso cristão em si, o que só fortalece a família Bolsonaro. Então, o próprio teor supostamente evangélico do discurso da Michelle tem problemas com a tradição do cristianismo. E claro que eles usam também igrejas que não são submetidas à autoridade máxima do Papa, que não são submetidas a um bispo, que tem uma certa independência, ninguém pode puxar a orelha por dar palco a políticos em campanha eleitoral. E isso faz com que eles se sintam muito à vontade ali dentro. Em relação ao compartilhamento feito pela Michelle, havia uma postagem original que tratava aquele ritual pelo qual o Lula estava passando, ligado à Umbanda, ligado a Candomblé, como ali principados e protestades das trevas. Né? Principados e protestades são seres espirituais, podem ser demônios, mas aí se associou a trevas, portanto era uma das maneiras de se referir ao diabo. Mas isso não foi escrito pela Michelle. Quando ela compartilhou, ela escreveu, falar de Deus, como eu falo, não pode, mas isso aqui pode. Tal. Ela estava... justamente rebatendo aos ataques que são feitos contra ela por adotar um discurso religioso. Mas é óbvio que ela foi absolutamente infeliz de compartilhar uma postagem em que havia um conteúdo de uma certa demonização de outras religiões, dando margem a suar como alguém de uma intolerância religiosa, o que é inadmissível para uma primeira-dama. E quando ela fala dos adversários do Palácio do Planalto, da cozinha, como consagrado ao demônio, ela acaba também remetendo um pouco a esse aspecto, embora seja a demonização explícita na retórica dos adversários políticos. E isso o petismo faz o tempo todo também, de demonizar os adversários, os opositores. Sempre foi assim, chamando de nazista, de fascista, extrema-direita, mesmo quando era o PSDB, que nem tinha um histórico de direitismo. É claro que esse viés religioso é usado pelo Bolsonaro, esse é o último aspecto aqui do meu comentário, embora eu pudesse falar muito tempo sobre isso, é usado para trazer a discussão eleitoral para o universo simbólico, porque aí ele tem chance de ganhar alguma coisa. Faltou muito à esquerda essa aproximação com o discurso religioso. E ele usa isso para encobrir os atos individuais dele como presidente e os atos da sua família nos gabinetes passados, com essas rachadinhas que agora ele diz que é meio comum e não responde se adotou a prática ou não, a gestão na pandemia, o orçamento secreto usado para compra de apoio parlamentar. Tudo isso se perde quando você cria uma premissa de que estamos numa guerra contra o outro lado, você cria uma urgência apocalíptica dizendo que o outro lado vai acabar com as igrejas, que nem o PT fazia com os adversários, que iam acabar com a comida na mesa, e aí os atos individuais que são imorais, eles não importam mais. Os petistas estão tentando não entrar nessas armadilhas, mas de vez em quando entram.
Olha, só para a gente ilustrar aqui, queria chamar então, colocar na tela o post publicado então pela Michelle Bolsonaro, para quem vai nos ouvir depois, e também o vídeo. Primeiro vamos começar com o vídeo, né? O vídeo que foi esse ritual, então, que Lula participou em 2021. Foi em Salvador. Você pode ver aqui pelo portal do Estadão também.
Iniciou aqui trazendo a Irmandade da Boa Morte, né? E a gente fala de ancestralidade. Alô, minha gente.
É isso aí, então esse foi o vídeo, então, que a gente mostra o ritual. Não sei se dá para dizer que foi um ritual completo, né? Era um evento político ali e que Lula, então, recebeu. Eu não conheço o termo correto que a gente pode usar isso, mas me parece uma certa bênção ali, né? Ao modo da religião africana. Conhece, Eliane?
Eu só ia comentar isso. Não tem nada demais. O Lula estava recebendo ali uma oração num ambiente do candomblé, da Umbanda, enfim, de uma religião de origem afro-brasileira. Quantas vezes a gente viu o presidente Jair Bolsonaro orando, a Michelle Bolsonaro ajoelhada, rezando com evangélicos? Ou seja, não tinha nada demais e a Michelle Bolsonaro repassou esse vídeo como se tivesse alguma coisa errada. Não tem nada de errado. Agora, lembrando que o Bolsonaro tem vantagem no universo evangélico, mas o Lula tem vantagem no universo católico e no universo espírita também.
Isso aí. E aí queria tocar num termo. Agora a gente começou o programa falando sobre as pesquisas, né? Falamos então sobre a pesquisa divulgada hoje pela FSB. Na semana passada foram divulgadas pesquisas em estados, tanto para governador como para presidente. E aí foram pesquisas da Quest Genial, e uma delas acho que chama atenção justamente sobre isso, sobre o aumento de Bolsonaro em Minas Gerais. Havia uma distância muito grande entre Lula e Bolsonaro no universo ali dos eleitores evangélicos. Essa distância caiu pela metade. E aqui no estado de São Paulo, essa distância não existe mais. Eles estão agora em empate técnico. Então eu queria mudar um pouquinho, juntar os assuntos de eleição presidencial e nacional. Para Fernando Haddad, que é o candidato aqui ao governo de São Paulo, que lidera as pesquisas, esse empate técnico pode atrapalhar, vocês acham? E lá em Minas, ajuda o atual governador Romeu Zema, que também está tentando se colar ali na imagem de Bolsonaro, né, Felipe?
Como é São Paulo, eu queria deixar para a Eliane, que ela é mais familiarizada aí com o universo de São Paulo do que eu, que sou carioca do Rio de Janeiro, mas eu posso complementar, é claro.
Bem, vamos lá então. São dois personagens. A gente, quando olha a eleição, a gente vê o seguinte: Nordeste é o bolsão vermelho, né? O bolsão PT, Lula, isso é histórico, é tradicional. Então, o Bolsonaro diminui o prejuízo, mas ele vai perder no Nordeste, isso está escrito nas estrelas. Então, as duas campanhas jogam muito no Sudeste. O Sudeste, que em 2018 foi pró-Bolsonaro, francamente pró-Bolsonaro, agora está sendo disputado pelas duas principais campanhas. E tem dois personagens chaves nessa história. São dois Rodrigos. É o Rodrigo Garcia, em São Paulo, e o Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a eleição hoje em São Paulo é Fernanda Haddad sempre na dianteira, pelo PT, né? Em segundo lugar, o Tarcísio Gomes de Freitas, com o apoio do Bolsonaro, mas o Rodrigo Garcia, que é um neo-PSDB, porque ele vem do DEM, mas ele é o governador, ele tem a caneta e ele tem o interior do estado. Fernanda Haddad foi prefeita capital, tem votos na capital, mas o interior de São Paulo tem enorme rejeição ao PT. Isso pode favorecer os dois que disputam o segundo, entrar no segundo turno contra o Haddad, que é o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Gomes de Freitas. Atenção! A expectativa é de que o São Paulo, que sempre foi polarizado entre esquerda e direita, entre PT e PSDB, inclusive foi São Paulo que empurrou o PSDB do centro-centro-esquerda para a direita, para fazer a polarização, a contraposição à esquerda, ao PT, né? Então, o Fernando Haddad vai tá, tem uma posição praticamente certa no segundo turno. Mas o outro lado, a direita, está sendo disputada pau a pau, né, com empate técnico entre Tarcísio e Rodrigo. Então, a eleição em São Paulo está uma interrogação. A campanha presidencial dentro de São Paulo. O Tarcísio Gomes de Freitas mudou a estratégia. Eu tenho depoimentos de empresários que ouviam 2 horas, 3 horas o Tarcísio, e ele não citava Bolsonaro, não usava Bolsonaro. Só que ele percebeu, sem o Bolsonaro ele não é nada. Ele só existe eleitoralmente, principalmente em São Paulo, já que ele é carioca, nunca tinha domicílio, não tinha nada em São Paulo, ele depende do Bolsonaro, primeiro. E segundo, ele só tem chance de ir para o segundo turno se ele se colocar como o verdadeiro contraponto ao PT, o adversário do PT. Se o Rodrigo Garcia ocupar esse espaço de anti-PT, não sobra nada para o Tarcísio. Então, o Tarcísio agora, em vez de bater no Rodrigo Garcia, ele bate no Haddad para evitar que o anti-PT migre para o Rodrigo Garcia. São Paulo é sempre uma eleição palpitante, excitante, né? Principalmente nesse momento em que o PSDB mingua, né? E outras forças ocupam a polarização com o PT.
Legal, e olha, essa semana... Ai, desculpa, Felipe, só ia... A Eliane deu gancho, eu já ia lembrar que essa semana a gente começa, semana que vem, as sabatinas com os candidatos ao governo aqui do Estado. Mas vai lá, Felipe.
E eu vou estar presente. Vou mediar a sabatina do Fernando Haddad na sexta-feira.
Na sexta-feira. A gente começa na quarta, perdão. Falei semana que vem, mas é quarta agora, dia 17. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho disso. Vai lá, Felipe.
Só esse aspecto interessante da eleição para o governo de São Paulo, que ela tem essa divisão no campo do centro para a direita, que, lamentavelmente, não acontece no debate nacional, onde você tem o Lula e o Bolsonaro, e falta uma oposição liberal ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes. Houve esse processo de falência eleitoral do PSDB em nível nacional. Em São Paulo, que é o reduto tradicional, eles ainda têm alguma força para competir com o bolsonarismo, e só tem, porque o Bolsonaro não tem uma outra liderança tão forte, tanto que ele teve que usar o Tarcísio, que era ali um ministro considerado mais técnico, porque, enfim, como que até durante o período do regime militar houve construção de estrada, que isso é obrigação de qualquer governo, né? Eu costumo falar que relógio parado também acerta 2 vezes por dia, então o Tarcísio estava lá fazendo algumas coisas que... tinha dinheiro para fazer, tinha obrigação de fazer, e ele é aqui do Rio de Janeiro, então foi adaptado para São Paulo, não é uma liderança forte dentro do Estado, e por isso que, como a Eliane bem disse, ele precisa se associar ao Bolsonaro, enquanto que o Rodrigo Garcia ele tem mais aquele perfil tucano do PSDB e tenta sofisticar um pouco esse discurso no sentido de atualizar esse discurso, melhor dizendo, com algumas pinceladas de firmeza no combate à criminalidade, e aí até tem uma tradição do PSDB nesse sentido em São Paulo, que o Geraldo Alckmin tenta levar para a campanha do Lula em nível nacional, para mostrar que ele realmente é o antagonista do candidato do PT. É uma disputa muito interessante porque ela pode ser reproduzida nos próximos anos em caso principalmente de derrota do Bolsonaro, quer dizer, quem vai ocupar o espaço de oposição do centro para a direita em relação ao eventual governo Lula. Isso é uma incógnita ainda.
E aqui em São Paulo a gente ainda tem, como você falou, à direita, Vinícius Point, que é do Novo, também um outro candidato nessa seara, né? Bom, gente, vamos mudar de assunto então. A gente vai ter o prazer agora de receber Walter Casagrande, que é então ex-jogador do Corinthians, da seleção brasileira, é um atleta que fala, gosta de falar e fala muito bem de política, né, Casagrande? Bom dia, prazer ter você aqui com a gente.
Bom dia, Adriana, Felipe, Eliane, para mim é um prazer. Estava ouvindo vocês falarem assim, eu vou explicar. Eu não sou especialista em política, eu sou um ex-jogador de futebol, comentarista, cidadão brasileiro, preocupado sempre com a política nacional, mas não sou um profundo conhecedor como vocês, né?
Ah, mas esse convite nós fizemos, Casagrande, porque você, como um cidadão aí interessado sempre em defender a democracia, como foi lá atrás na democracia corintiana, como foi na época das diretas já, você mais uma vez estava nessa defesa semana passada, lá no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. A gente fez uma cobertura extensa aqui no Estadão, todo mundo acompanhou, foi um evento que reuniu 8 mil pessoas, né, dentro e fora da faculdade. Queria começar te perguntando, depois eu já passo para a Eliane e o Felipe, você imaginou que depois de 40 anos ia ter que, de novo, defender a democracia? E como é isso pela segunda vez para você?
Olha, eu até falei já em algumas entrevistas, sim, foi uma luta enorme lá naquela época, no começo dos anos 80, ainda contra a ditadura militar, a democracia corintiana foi um movimento democrático único dentro de uma equipe de futebol popular como é o Corinthians. Sofremos muito com aquilo, mas bancamos, até porque o time jogava bem. Futebol depende muito do resultado. Depois passamos para as diretas. E aí, cara, a minha cabeça era assim, cara, nós vamos ter que lutar a vida toda para proteger a Amazônia, para proteger nossos povos indígenas contra a fome, contra a violência, contra um monte de coisa que ainda temos que lutar. Mas para defender a democracia, sinceramente, eu pensava que a gente não iria mais ter que gastar energia nesse assunto. A gente tem que, eu pensei que nós fôssemos gastar energia em outras coisas, que o Brasil é um país super problemático, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas os problemas são os mesmos de sempre, mas a democracia não deveria ser mais um problema, né? Isso eu sempre pensei dessa maneira. Eu fui ficando surpreso, vai, de uns 4, 5 anos para cá, que a gente comecei a ver que o nome democracia começou a sair da moda, né? E começou a ficar muito parecido como era a situação na época da ditadura, né? Proibida a palavra democracia, você falava em democracia, você era mal visto, né? E hoje em dia está mais ou menos assim, viu? Não está tão diferente disso, não.
Oi, grande, é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que o máximo. E a gente entende de política porque a gente está ali dentro analisando tal, mas você entende muito de política e você tem uma história de participação política. Eu queria tentar entender o seguinte: a gente tem uma crise de lideranças no país, né? As lideranças políticas dão sinalizações assustadoras para os liderados, que são os cidadãos e cidadãs, né? A gente também tem uma redução de importância, de peso na liderança católica, na liderança empresarial, enfim, nos vários setores. Eu queria saber, como é que está a liderança nos esportes? A gente não está vendo manifestação dos nossos ídolos na eleição. Essa polarização, Bolsonaro, Lula, está dentro do futebol? Está dentro dos esportes? Cadê os líderes?
Então, Eliane, é assim, é uma coisa que eu falo há muito tempo. Eu falo mais em relação ao futebol, né? Eu não ouço jogador de futebol se posicionar em nada. Nada. Não é a questão de ser direita e esquerda, Bolsonaro ou Lula. A questão é vacina, ninguém falou nada. Incentivar as pessoas a se vacinar, ninguém falou nada, sabe? Trouxeram uma Copa América para cá no meio de uma pandemia que não era nossa, era da Argentina e era da Colômbia. Os dois países desistiram exatamente por causa da crise da pandemia e junto, né, o ex-presidente da CBF, acusado de assédio moral, assédio sexual, tá afastado, né? Junto com o presidente Jair Bolsonaro, eles conseguiram trazer a Copa América para cá, no meio de uma pandemia que estava morrendo 3, 4 mil pessoas por dia. Não era nossa aquilo. E os jogadores de futebol fizeram um manifesto ridículo, mas tão ridículo, que se eu perguntar para vocês e perguntar para qualquer pessoa, se você lembra uma frase daquele manifesto, vocês não vão lembrar, porque eu também não sei. Tá? Eu também não sei. Porque hoje em dia, manifesto é importante com uma sequência de atitude. Então você lê um manifesto, mas joga a Copa América aqui no Brasil, quer dizer, que valeu esse manifesto? Esse manifesto para quê? Ó, gente, eu sou contra, aqui no Brasil nós não temos vacina, o pessoal tá morrendo, tá? Não deveria ter a Copa América aqui, mas eu vou jogar. Aí, sabe, não tem efeito algum. Então, eu não vejo posicionamento nenhum de jogador de futebol em nada. Aí as pessoas mais ligadas ao futebol perguntam assim, pô, mas por que que o torcedor brasileiro hoje em dia, o brasileiro não está muito próximo da seleção, né? Vai ver, se entusiasma muito menos do que se entusiasmava antes com uma Copa do Mundo. Aí a minha resposta é o seguinte: além dos jogadores não jogarem aqui, tem uma distância muito grande entre a realidade da sociedade brasileira e a vida dos jogadores de futebol atualmente. E eles não fazem o mínimo necessário para aproximar essa situação. O que é? Aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas, hoje em dia, não tem café da manhã, almoço e janta. Tem um ou outro, e muitos não tem nenhum. Mas os jogadores de futebol, eles postam iates, carros maravilhosos, mansões, viagens. Eu não sou contra isso. Eles estão ganhando bem porque o mundo paga bem hoje o futebol e eles têm talento. Isso aí é indiscutível. Mas quando você ostenta e você é de um país que as pessoas estão tá passando fome, você se distancia. Porque o cara que só tem uma refeição por dia e ele é super torcedor, ele torce para a seleção brasileira, mas ele vê esse tipo de postagem, ele olha para o jogador e fala assim: meu, ele não parece comigo. Ele é muito distante. Eu vou torcer para a seleção brasileira, mas esse cara ou esses caras, eu não tenho identificação, porque eu passo fome. E esses caras postam iate, né? Então a distância é muito grande. Eles não têm a sensibilidade de perceber que eles podem ter tudo o que eles quiserem pelo dinheiro que eles ganham, mas a sensibilidade de não ostentar, sendo que o país deles está em crise. Está numa inflação enorme e numa crise de... A fome aumentou muito. Então isso distancia. E mesmo com isso, isso eu também acho falta de posicionamento, tá? Porque o posicionamento de um atleta não é simplesmente falar: ó, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, apoio esse presidente, apoio aquele outro, sou pela democracia ou sou contra a democracia. Um posicionamento político é perceber que a sua atitude está deixando cada vez mais distante da realidade do nosso país. Isso é política também. Muita gente fala hoje em dia ainda um absurdo de que jogador de futebol ou esportistas não podem falar de política. E não percebem que política e esporte caminham juntos desde o início da história. Não tem como, não é proibir, ó, não deve ou não pode, não existe, se mistura mesmo, se mistura. E o Sócrates, quando a gente jogava no Corinthians, ele me falava muito isso, quando a gente saía, ele falou assim: Olha, Big, é o seguinte, a coisa mais política que tem dentro do Brasil é o futebol. O futebol é totalmente político, né? E ele é totalmente político, porque o jogador de futebol tem voz. Tudo que eles falam, de qualquer maneira, vira política. Porque se puxa para um lado, se puxa para o outro.
Felipe, quando deixa... Felipe do Sol.
Oi?
Não, pode continuar, acho que caiu um pouquinho.
Tá. Então, assim, tudo que o jogador de futebol fala é política. Porque é puxado para um lado ou para o outro. Qualquer tipo de coisa. Quando se fala alguma coisa que deixa no ar uma definição, fica que a expressão é errada ou não se coloca bem, se puxa para um lado político, direita, esquerda, centro, qualquer lugar. Então, tudo que eles falam vira política e eles têm que prestar atenção nisso. Só que a minha reclamação não é bem uma reclamação, que eu não estou obrigando ninguém a se posicionar. É que não tem ninguém. Não é que um não fala. Não é que são dois só que falam. Nenhum, né? Nenhum do esporte. Você está vendo... Você pode pegar todos os esportes do país, você não vê ninguém se posicionando.
Casagrande, em primeiro lugar, é um prazer enorme falar com você. Você, ídolo do Corinthians, mas eu quero lembrar a todos que passou pelo Flamengo, fez 7 gols pelo Flamengo, pelo menos 3 de placa. Um de letra no Internacional, me lembro bem. Um de voleio no cruzamento do Marquinhos, um que matou no peito, deu no cantinho ali, rasteirinho. E é sempre bom lembrar, meu Flamengo agora está melhor do que o Corinthians. Mas tudo bem, se a gente... Agora, olha só, Casagrande, minha pergunta não é sobre a corrida eleitoral específica, nem sobre o posicionamento político dos jogadores, é sobre a patrulha. A gente, quando fala do Bolsonaro, uma crítica, ou quando fala do Lula, uma crítica, recebe muita patrulha, é atacado por essas torcidas organizadas de políticos. No futebol, quando você fala alguma coisa contra o senso comum, ou pelo menos contra o senso comum de uma bolha, de uma torcida, também gera muito ataques. Queria saber se você tem uma noção, ou pelo menos no seu caso, de qual patrulha é pior. É a patrulha na política ou a patrulha em relação a comentários no universo do esporte?
Não, eu acho que a patrulha política é pior hoje em dia, principalmente no meu caso, né? Porque no meu caso, quando eu me posiciono ou quando eu vou em algum lugar, como foi na semana passada, no 11 de agosto, os ataques que eu recebo é sempre em cima da minha dependência química, da minha doença, que eu estou limpo há mais de 8 anos, né? Estou distante de qualquer envolvimento com droga, álcool, não fumo também, e as pessoas usam essa situação para atacar. Não significa que eu sofro com isso, muito pelo contrário. Para mim, não interfere em nada, porque quem tem que acreditar em mim sou eu. É, e pronto, né? Eu sei de mim. É, eu sei quais foram o que eu passei na minha vida relacionado às drogas, eu sei o esforço que eu fiz para chegar numa situação como eu estou hoje, muito bem, vivo muito bem, vivo muito tranquilo, nunca abandonei meu tratamento, de quarta-feira é dia de saúde mental, faço terapia com psiquiatra, com psicóloga, participo de grupos terapêuticos, até para ajudar os pacientes que ainda que chegaram há pouco tempo na clínica e estão um pouco revoltados, então não interfere em nada no meu emocional, mas é uma insistência constante de que eu sou aquele alvo relacionado à minha dependência química. E você sabe que por um bom tempo isso me atrapalhou, né? Porque eu ficava assim, pô, não é possível, isso não é justo, porque eu tô limpo, eu fiz tratamento, como esses caras falam isso e tal? A minha cabeça ficava um pouco fervendo por causa disso. Mas faz um tempo que eu fui numa terapia com a minha psicóloga e comecei a falar isso pra ela, né? Pô, sempre a mesma coisa, sempre isso, sempre aquilo. Ela falou pra assim, pô, Walter, parabéns. Se eles falam isso, é porque eles só têm isso pra falar de você. Eles não têm outro motivo. E aí eu entendi, ficou bem claro pra mim que, cara, eu tô me comportando bem como pessoa, né? Como cidadão brasileiro. Eu assumo minhas responsabilidades, não tenho vergonha alguma de falar das minhas fragilidades, e quando eu falo da minha fragilidade, não é para me colocar como vítima, é para tentar ajudar outros que são tão frágeis como eu e ainda não encontraram um caminho, ou ainda não entenderam que precisa encontrar um caminho. E esses ataques nesse sentido não me ferem nada, porque, primeiro, eu não sou mais um usuário, eu sou dependente químico, mas não uso mais, eu estou em recuperação há muitos anos. E segundo, cara, não tem outra coisa, né? Ninguém pode falar nada de mim, porque meu comportamento, que eu saiba, né, está sendo muito tranquilo em relação a tudo que já aconteceu na minha vida. Eu sou um cara bem tranquilo, não me arrisco em nada, vivo minha vida, sou feliz da vida do modo que eu vivo hoje, né? Eu tenho uma intensidade de vida muito grande e eu consegui colocar essa intensidade num plano controlado, né? Eu gosto muito da minha liberdade, mas também coloquei a minha liberdade num certo limite. Porque eu aprendi que a liberdade, coisa que eu confundia antes, não é você poder fazer tudo. A liberdade, você não pode fazer tudo. Porque se você fizer tudo, você já não é mais liberdade, você vai ficar preso a alguma coisa. Então a liberdade total é aquela que você coloca um limite nela, seu limite, não um limite que as outras pessoas se colocam. Porque aí também não é mais liberdade. Quem tem que colocar limite na sua liberdade é você mesmo. Então eu vivo dessa maneira, eu vivo bem. E eu não me preocupo com críticas ou ataques de torcidas. Porque torcida vai à questão da paixão. Você fala mal de uma equipe, aquele torcedor vai e te critica de diversas maneiras. Usam também, às vezes, a dependência química, mas falam de um monte de coisas, né? Então não é uma coisa passional, o cara está em paixão pelo time. Agora, na parte política não é paixão. Não é paixão. Aí é agressividade mesmo, pura, carregada no ódio mesmo, tentando fazer com que a outra pessoa se sinta mal. Né? E esse tipo de ataque é uma tentativa de fazer com que a outra pessoa sofra. Né? E isso é completamente diferente de torcedor de futebol. A torcida de futebol, quando ataca um comentarista, ele não quer que aquela pessoa sofra. Ele não quer fazer aquela pessoa se sentir mal. Ele está desabafando contra aquela pessoa que criticou seu time. Na política não é assim.
Olha, Casa Grande, nós sabemos muito bem, porque nós apanhamos muito.
Sim.
E nós apanhamos de todos os lados, né? Porque todo mundo, sim, só quer ouvir aquilo que interessa a ele. E não, a verdade às vezes dói. Eu queria te parabenizar pela coragem pessoal, pela coragem política, pela responsabilidade de assumir a sua doença, de assumir as suas dificuldades e ajudar tanta gente com as suas, você é um ídolo, né? Você abrindo o coração, abrindo a sua dor, você está ajudando muita gente que está na mesma posição. Portanto, em vez de ataques, você merece um grande abraço
pelo papel
que você está cumprindo. Agora, primeiro eu queria dizer que eu sou carioca, então eu sou botafoguense, meio assim, distraída, mas a minha família é roxa corintiana, todo mundo te adora lá em casa. Mas...
Obrigado.
Agora, uma pergunta objetiva. Eu estava no sábado numa festinha de criança e as crianças conversavam, puxa, vem aí a Copa, não vou poder usar a camisa verde e amarela? Puxa, não estou proibido, por quê? Ah, porque vai todo mundo achar que eu sou bolsonarista. Como que você vê isso do sequestro dos símbolos nacionais por uma candidatura, por um lado?
Não, isso aí já tem acontecido há um bom tempo, né? É uma estratégia. É uma estratégia, né? Então, não foi só a camisa amarela que foi sequestrada, o hino nacional foi sequestrado. O hino nacional foi sequestrado, datas foram sequestradas. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. É uma data para todo mundo, para todos os brasileiros. Mas ela está sequestrada por um lado político. Né? É dia de manifestação por um lado político. Então, foi um sequestro. Existe sequestro de data, sequestro da camisa, sequestro de hino. São estratégias que, ao meu ver, só caem nessa estratégia. Quem faz esse sequestro, na minha opinião, eu não vejo tanta culpa assim, porque é uma estratégia, a pessoa tenta qualquer coisa. É errado é a gente cair nessa estratégia, né? A gente cair nessa armadilha, o cidadão brasileiro, o povo brasileiro cair nessa armadilha, cara. A garotada é torcedora da seleção brasileira, tem o Neymar como ídolo, tem outros jogadores, Alisson e tudo mais, e o garoto tem todo o direito de usar camisa azul, camisa amarela para torcer pela seleção brasileira. Total direito. Mas esse sequestro virou uma coisa que, na minha opinião, os maiores culpados disso somos nós, que aceitamos desde o início, ou nos colocamos mesmo como adversário da camisa amarela. No meu caso, eu sou contra o governo do Bolsonaro. Totalmente. Já deixei isso bem claro. E eu já fiz um vídeo no meio da pandemia exatamente sobre o sequestro da camisa amarela. Isso há um ano e meio ou dois anos atrás. Mas eu fiz, outras pessoas fizeram também. Mas não evoluiu, a camisa ficou do lado de lá do mesmo jeito. Então a gente olha e fala assim, pô, nós somos quem coloca a camisa amarela é bolsonarista, é contra mim. Pô, eu não consigo ver dessa maneira. Eu não consigo mesmo ver dessa maneira, porque assim, eu olho as pessoas com todo o direito de vestir a camisa amarela da seleção brasileira. Então, quando alguém está com a camisa da seleção brasileira, eu não consigo distinguir se a pessoa é bolsonarista ou se a pessoa está torcendo para a seleção brasileira. Eu só vou saber que ela é bolsonarista quando ela olhar feio para mim. Aí eu sei, né? Quando a pessoa olha feio, não cumprimenta, passa com cara feia, eu falei, pô, esse cara é bolsonarista. Mas eu não estou nem aí, eu faço a minha. Eu não estou em guerra contra ninguém. Eu já deixei claro muitas vezes, eu não estou em guerra, eu não uso arma. A arma que eu tenho é lá em outubro ir lá votar na urna e apertar o botãozinho, os dois botãozinhos que eu sei que eu vou apertar e pronto. A minha arma única é essa, então eu não tenho guerra com ninguém. Né? Eu não tenho, eu não me coloquei de um lado de guerra, eu não me coloquei no cenário do ódio, eu não tenho ódio de ninguém, eu sou contra o tipo de governo que é feito hoje, sou contra o Bolsonaro e a família dele, acho que as estratégias são sujas, muito sujas, pesadas, né? Mentirosas, inclusive, mas eu não tenho ódio de ninguém e eu não vou, e eu, sinceramente, eu não consigo distinguir a pessoa que está com a camisa amarela, porque eu não vejo a camisa amarela só do lado de lá. Para mim, a camisa amarela é nossa, eu considero a camisa amarela minha.
Legal, tá? Casagrande.
E eu não sou do lado do Bolsonaro.
Oi. Olha só, uma delícia essa conversa, né? Infelizmente a gente está com o tempo aqui para encerrar, mas eu queria lembrar, você falou essa coisa da verde e amarelo ser de todos nós, né? E lá no evento da Faculdade de Direito da USP, que você participou semana passada, os dizeres sobre democracia, ditadura nunca mais, eles foram colocados ali nas cores verde e amarela. Isso é muito, sim, legal também, num simbolismo para dizer que a luta é de todos, né? Que essas cores não têm dono. Então foi muito legal ver isso lá naquele dia, ver a sua participação. Queria dizer que você não está sozinho, tem uma corintiana aqui, sim, que sou de São Paulo, então você não está só nessa. Aliás, para variar, somos maioria, né? Corintiana é sempre maioria. Então já somos maioria aqui. Oh, muito legal. Fala, Felipe.
Isso é questionável, o corintiano ser maioria. Vai falar isso no, na frente de um flamenguista, a mais querida do Brasil, a maior torcida. Aí,
olha lá,
eu sou a terceira via. Eu sou a terceira via.
Ô, gente, a gente sempre finaliza, então, esse programa tentando apostar, né, no que vai ser destaque ao longo desta semana. Então, eu vou já dizer o meu, né, vou puxar a nossa sardinha, viu, Eliane, para as nossas sabatinas. A gente começa aqui no Estadão a fazer as sabatinas a partir de quarta-feira aos candidatos do governo do Estado. Vamos começar com Elvis César, que é o candidato do PDT aqui. Na quarta e na sexta já tem Fernando Haddad, do PT também. Então, vocês podem acompanhar aqui pelo Estadão. Quais são os destaques, Eliane e Felipe?
Bem, o meu destaque são as pesquisas, né? As pesquisas vêm hoje, o IPEC, que é organizado, enfim, comandado pelo ex-pessoal do Ibope, e na quinta-feira vem aí o Datafolha. Isso é importantíssimo porque é a primeira pesquisa depois daí da PEC da reeleição, aqueles 41 bilhões que estão sendo usados para compra de votos.
Legal. Bom, aqui são as propostas de Lula e Bolsonaro que eles não vão apresentar porque eles estão correndo dos debates, eles estão amarelando para as sabatinas. Vamos ver se eles vão participar de alguma em que possam apresentar os seus projetos do país em vez de ficar investindo apenas em propaganda personalista e populista. A gente devia estar aguardando com ansiedade nos próximos dias o enfrentamento entre todos os candidatos, mas eles vão surfando aí no recall que tem como ex-presidente e presidente da República, respectivamente.
Casagrande, quer fazer a sua aposta? Fica à vontade, se quiser.
Não, eu queria fazer uma proposta, né, para quem é candidato à presidência, para presidente. Eu queria saber qual deles um dia vai colocar na campanha a preocupação com o dependente químico, que vai olhar para essas pessoas como doentes. Quando vai parar de marginalizar as pessoas que estão caídas lá na Cracolândia? Eles não estão lá porque eles querem, eles estão lá porque eles são doentes. Mas ninguém, em candidatura alguma, coloca isso como campanha, porque ajudar dependente químico não dá voto. Então essa é uma reclamação que eu estou fazendo aqui, e eu espero que eu esteja enganado, que até quando começar mesmo os debates ou essas sabatinas, alguém fale que tem um projeto para ajudar dependente químico, porque eu tenho um projeto para ajudar e eu tô com dificuldade de colocar para algum político, para ver se a coisa anda. Eu tenho um projeto.
Olha, muito obrigada. Esse é um discurso totalmente político, né, Eliane, Felipe? Quem disse que você não sabe fazer política, né, Casagrande? Tomara que o pessoal te ouça, te procure para ouvir essas propostas, porque a gente precisa realmente parar dessa briga e ouvir o que eles querem fazer com o nosso país. Né? Bom, acabou a eleição na mesa dessa semana. Semana que vem, então, é minha colega Bia Bula, que vai estar aqui com vocês, mas eu vou estar assistindo. Foi um grande prazer. Beijo, Eliane. Beijo, Felipe. Casagrande. Viva o Corinthians, Casagrande. Tchau, tchau.
Um beijo para vocês. Obrigado pelo convite. Tá? Foi uma honra.
Obrigada.
Obrigada a você.
Tchau, tchau. Tchau.